UM em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 3, 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rum.pt. UM em Antena.
Olá, sejam bem-vindos ao UEM em Antena. A especialista do Centro de Investigação em Ciência Política da Universidade do Minho não acredita num cenário de no deal entre a União Europeia e o Reino Unido. A concretização do Brexit aconteceu na passada sexta-feira, no entanto, ainda existe uma longa caminhada até este dossiê estar totalmente fechado. Sandra Dias Fernandes acredita que é do interesse de todos chegar a um acordo, até porque o Brexit significa uma perda de capacidade para a União Europeia em vários setores.
Bem, esse cenário, enfim, foi sendo aquele que, enfim, foi utilizado até no sentido de, enfim, chantagem, até o limite para a saída do Reino Unido. Não me parece que agora o contexto, enfim, seja favorável ao no deal. Penso que haverá alguma forma de acordo, mesmo que minimalista. Questões de comércio em relação a qualquer tipo de bem, serviço ou até em termos financeiros, sim. É uma das questões essenciais, sem qualquer dúvida. Mas não só, também em termos de defesa, de segurança, muda muito aquilo que a União Europeia pode fazer como ator de segurança global com ou sem o Reino Unido. É perde capacidade, de forma líquida.
Há uma especialista em política externa da UMINHO, apelida o Brexit como um terremoto político. Sandra Dias Fernandes realça que este é o momento da União Europeia semear o sentimento europeu.
O Brexit é um terremoto no futuro político da União Europeia, mas também é uma oportunidade para a União Europeia pensar nas suas reformas e como melhor comunicar com os seus cidadãos, que a União Europeia é um projeto político que serve os europeus no seu todo. E, portanto, penso que deve ser visto como uma oportunidade para os atuais Estados-membros reverem a forma como colocam a União Europeia na mente e no coração de cada europeu, seja ele estónio, finlandês, português, francês, italiano. Apesar do drama do Brexit, acho que aqui também um sentido de oportunidade que as atuais elites dirigentes, os nossos representantes e também a nível nacional devem agarrar para que a União Europeia seja um projeto positivo de paz, continua a ser.
Na área da educação e investigação, Sandra Dias Fernandes frisa que é do interesse do Reino Unido manter a abertura atual.
Uma vez que a liberdade de circulação, nomeadamente para investigação e para estudo, está relacionada com os programas de mobilidade europeia, com a liberdade de circulação e acesso a estabelecimentos de ensino em qualquer Estado da União Europeia, poderá ter efeitos. Neste momento, como eu disse, não tem, pelo menos até ao fim de 2020, dependerá do acordo e dos princípios que ficarão estabelecidos, mas penso que é do interesse mútuo manter a liberdade atual de circulação. O Reino Unido é, enfim, tem a academia e a investigação mais pujante da União Europeia, portanto temos interesse em manter essa abertura.
Análise de Sandra Dias Fernandes, investigadora do Centro de Investigação em Ciência Política na Universidade do Minho, ao Brexit. A professora da Escola de Economia e Gestão não acredita num cenário de não acordo entre a União Europeia e o Reino Unido.
UM em Antena.
A Escola de Medicina da UMINHO acolhe até ao dia 7 de fevereiro a primeira edição do IGO, curso de iniciação à especialidade de ginecologia e obstetrícia. A formação de âmbito nacional é dirigida aos médicos internos que iniciaram este mês o primeiro ano de formação nesta especialidade. A RUM Cristina Silva, coordenadora da comissão organizadora, explica o objetivo do IGO.
Os internos entram em janeiro nos diferentes hospitais e a ideia é então realizar este curso logo no início do seu internato, a fim de lhes tentarmos ceder ou conceder de uma forma muito prática, de uma forma muito interativa e simultaneamente pragmática, os conhecimentos que não vêm dos livros, dotarmos os internos da capacidade de abordar todas estas temáticas, quer de uma forma teórica, mas muito pragmática, quer a possibilidade de treinarem uma série de gestos técnicos e de competências clínicas que vão fazer parte dos seus dia-a-dia ao longo deste período de formação de internato, para que eles seguem aos seus hospitais já com alguma segurança.
Nesta primeira edição estão inscritos os 48 internos recém-admitidos ao internato desta especialidade. O curso conta ainda com mais de 60 formadores de praticamente todos os hospitais do país, onde decorre a formação de ginecologia e obstetrícia. Esta é a primeira edição, mas Cristina Silva acredita que o curso deverá ter continuidade.
Todos os internos estão inscritos, o que mostra que o programa do IGO é um programa interessante e importante para eles. Envolvemos também os diretores dos serviços a nível nacional com internatas na Cujo Obstetrícia, dando-lhes a conhecer este curso, e acredito que também foram muito eles a motivar os internos a serem presentes. Para além disso, isto é um curso fortemente recomendado pelo Colégio de Especialidade, é um curso patrocinado cientificamente pela Federação Portuguesa das Sociedades Portuguesas de Obstetrícia e Ginecologia, bem como da PONTOG, que no fundo é a rede nacional de internos.
A primeira edição do iGo decorre na Escola de Medicina da Universidade do Minho até ao dia 7 de fevereiro.
O M em Antena.
Foram 80 os psicólogos vocacionais que marcaram presença na terceira edição das Jornadas Um Futuro com Ciência, contributos da Psicologia Vocacional na Escola de Ciências da UMINHO. Uma iniciativa que está a ser desenvolvida em parceria com a Associação de Psicologia da Academia Minhota e que tem como meta informar os profissionais sobre as potencialidades de cada curso, como explicou o responsável pela iniciativa, José Brilha.
Destinam-se aos psicólogos vocacionais que estão nas escolas secundárias e pretende que estes psicólogos tenham uma ideia mais adequada e atual do que é a Escola de Ciências, quais são os cursos que oferece, quais são hipóteses de saídas profissionais, de modo a que os psicólogos consigam dar informações atualizadas e corretas, digamos, aos estudantes do ensino secundário que estão distribuídos pelas várias escolas.
Este foi um dia de trabalho com psicólogos de carreira de todo o Minho e Douro Litoral. José Brilha frisa que esta é uma forma de diminuir o número de estudantes que chega à Academia Minhota e acabam por ver expectativas em relação ao curso defraudadas.
De uma forma geral, em todas as universidades há sempre uma percentagem de estudantes que acabam por ingressar num curso que depois reparam um pouco mais tarde que não é exatamente aquilo que pensavam, o tipo de saídas que oferece o curso não lhes agrada por variedíssimas razões e, portanto, nós pensamos, e a experiência dos últimos anos tem indicado isso, que se os psicólogos que orientam estes estudantes no ensino secundário estiverem melhor informados sobre o que são os cursos, nós podemos tentar reduzir o número destes estudantes que acabam entrar um pouco enganados num curso.
As jornadas Um Futuro com Ciência, contributos da Psicologia Vocacional, reuniram 80 psicólogos de carreira de todo o Minho e Douro Litoral.
O M em Antena.
Num universo de 30 agressores sexuais, apenas um reincide em crimes desse teor. A afirmação é do professor e investigador da Escola de Psicologia da Universidade do Minho, Rui Abrunhosa Gonçalves. O convidado da última semana no programa UMID explica que um criminoso sexual, na maioria dos casos, não comete outros crimes.
Desses 30 casos, cerca de 30 casos que tínhamos já terminados, só houve um que reincidiu num crime sexual. Mas também era um drop alto do programa, portanto não chegou a completar sequer a intervenção. Depois há mais 3 ou 4, agora não posso precisar com certeza, que reincidiram, mas não em crimes sexuais, mas que estavam previstos, digamos assim. Isto é para lhe dizer o quê? Que o verdadeiro criminoso sexual é um especialista do crime sexual, tipicamente. Não é uma pessoa que cometa outros crimes. Quando eles cometem outros crimes, o fator de risco é maior eventualmente para cometer crimes sexuais, mas ainda é maior para cometer outros crimes.
O docente na Academia Minhota trabalha com os tribunais de Braga, Guimarães e Viana do Castelo. O programa tem como foco 3 aspectos essenciais que são distorções cognitivas, identificação de emoções e prevenção de recaídas. Rui Abrunhosa Gonçalves sublinha que no futuro seria benéfico contar com grupos de controlo, sendo que neste momento, na UMINHO, os agressores sexuais são tratados de forma individual.
Uma coisa é os dados oficiais. Eu, pelos dados oficiais, não vejo que eles tenham reincidido. Agora, eles podem ter reincidido e não se saber. A outra questão, que era muito importante aqui para mim, mas que eu também não consigo ainda gerir desta maneira, era a questão de termos um grupo de controlo, que é um grupo sobre o qual, que tem as mesmas características dos agressores que recebem intervenção, mas que não foi feita intervenção. Isto, do ponto de vista ético, é uma coisa muito complicada. Repare que, por exemplo, na área da saúde, isto faz-se muito, sempre fez muito, que é, eu dou a medicação a esta pessoa que tem este problema e aquela pessoa deu um placebo, depois vou ver se a medicação resulta. Aqui era muito aborrecido, porque o que fico à espera? Que aqueles que eu não tenha intervindo cometam novos crimes sexuais.
A Academia Minhota está inserida num projeto europeu, o PROTECT. Até ao final do ano, o objetivo passa por criar, em parceria com países como a Itália e a Croácia, um manual de boas práticas. Para além disso, tudo indica que a partir de fevereiro possa arrancar um programa de grupo.
Por um lado, há esta questão de dar resposta aos pedidos do programa europeu, no sentido do PROTECT, da criação do manual de boas práticas. Isso será feito até ao final do ano. Por outro lado, a ideia é precisamente começarmos a implementar um programa em grupo, com o auxílio de colaboradoras e colaboradores meus, aqui tentando ver dentro destas dificuldades que podem existir, de juntar as pessoas, mas a verdade é que já temos um ou outro candidato que estão em stand-by, não é? Para conseguirmos juntar o grupo, e pensamos que entre fevereiro e março a ideia é iniciar precisamente esse grupo de agressores.
Palavras de Rui Abrunhosa Gonçalves, professor e investigador da Escola de Psicologia da Universidade do Minho. Uma conversa para ouvir na íntegra em rum.pt, na pasta podcast. E chegamos ao fim de mais um M em Antena. Eu regresso na próxima terça-feira com tudo o que se passa na Academia Minhota. Até lá.
O M em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 3, 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rum.pt. O M em Antena.